Deixa eu te falar uma coisa. A comunitária não deve favorzinho pra nenhum político, pra nenhuma igreja e pra nenhum grupo comercial. A comunitária não tem dono. É um meio de comunicação diferente que pertence ao povo de Guaxupé. Você já viu isso antes?
Esporte em todas as modalidades.
Esporte total.
Desculpe, seu Zagallo. Mexe nesse time que está muito fraco. Levaram uma flecha e esqueceram o arco. Botaram muito fogo e sopraram um furacão que não saiu do chão. Desculpe, seu Zagallo.
É, voltamos com o Esporte Total dessa sexta-feira, com apoio cultural de Unimed, Super Minas Cap, José Orlando Veículos, Frangonete, Guaxupé Country Club e Overnight, a quinta edição. Imperdível, hein, pessoal? Dia 18 de maio, a Balada das Antigas está de volta, o melhor do flashback com Ferreira Lu Produções, Overnight, a festa no Clube Guaxupé. Estrutura de luz e som com DJ Marcinho Páscoa, DJ William Michelin de Ribeirão Preto e atração ao vivo, banda Parli 90 de São Paulo, tocando as melhores dos anos 80 e anos 90. Reserva de mesas pelo telefone 359-9209-5003. Overnight, quinta edição. Amanhã nós teremos a abertura do campeonato de base interno do Guaxupé County Club. Pelo Sub-9, nós teremos o Aquavinil enfrentando a equipe do Boitecão. A Casa de Carne e Mercearia do Marquinho vai enfrentar o São João Supermercados. E o Curtume Guaxupé vai enfrentar a equipe do Wizard. Jogos programados a partir das 15 horas lá no Guaxupé Country Club. Pelo Sub-12, nós teremos Acabadouro de Couro Beltrão enfrentando Café Evoluto, Fazenda Bela Vista enfrentando a equipe da Unimed. E pelo Sub-15, nós teremos o Dude Shop enfrentando o Quirino Móveis e o Guaxucabos vai enfrentar Sorveteria Sabor e Cor. São os jogos programados para amanhã, a primeira rodada do campeonato, categoria de base lá do Guaxupé County Club. Vamos falar de Libertadores da América. Nós tivemos a equipe brasileira em ação ontem e o Palmeiras conseguiu uma goleada fora de casa, venceu a equipe do Melgar por 4-0. E o momento gol do rádio, nós temos aí o gol do Palmeiras ontem pela Libertadores da América.
Esporte total.
Era um rebote, domina para o time do Palmeiras na metade do campo, procura o time, lança, muda o jogo, abre lá pela direita no ataque, Gustavo Scarpa domina com graça, atenção, botou na frente, chega e Johan tocou fechado, Moisés pro gol.
Palmeiras!
Moisés! A goleada do verde implacável nesta noite de quinta-feira, já madrugada de sexta-feira do Brasil. Moisés! Contra-ataque do verde, Lucas Lima muda o jogo da esquerda para a direita, passe cumprido, Scarpa domina. Perfeito domínio do Scarpa. Dominou, escapou na meia, enfiou na meia direita. O Johan chega, faz o cruzamento e o Moisés fecha na linha de frente da pequena área. Dividido Palmeiras. Com o zagueiro, bate profundo no gol. Gol do verde.
Moisés. A lealdade padrão. Sabe sempre levar de vencido e mostrar que de fato é campeão.
É, tá aí a vitória do Palmeiras 4-0, sem sombra de dúvida o destaque da equipe foi o Gustavo Scarpa, ele que além de ter feito dois gols, deu assistência para o quarto gol do Moisés. O Palmeiras aproveitou e conseguiu a sua classificação já para a próxima fase da Libertadores da América e com o resultado do outro jogo da chave, onde o Júnior Barranquilla venceu o São Lourenço por 1-0, o Palmeiras aproveitou e assumiu a liderança do grupo, lembrando que terá mais uma partida em casa no Allianz Parque, onde o Palmeiras vai enfrentar a equipe do São Lourenço, aí sim, para definir quem será o primeiro colocado da chave pela Libertadores da América. Para alegria dos torcedores palmeirenses, olha, um grande número de torcedores tem na nossa cidade de Guaxupé. Teremos início agora a partir de hoje da Série B do Campeonato Brasileiro, com os seguintes jogos. Nós teremos às 19h15, o Operário vai enfrentar a equipe do América Mineiro. O Brasil de Pelotas vai receber a equipe do Bragantino. Às 21h30, o Sport vai receber a equipe do Oeste. E no mesmo horário, o São Bento vai enfrentar o Atlético de Goiás. No sábado, nós teremos jogo às 11h, Botafogo enfrentando a equipe do Vitória. 16h30, o Guarani vai enfrentar o Figueirense. O Criciúma vai receber o Cuiabá e o Vila Nova, às 21 horas, vai enfrentar a equipe do Paraná. No domingo, nós teremos uma partida entre CRB e Londrina, a abertura da Série B do Campeonato Brasileiro 2019. Bem, fazendo a retrospectiva dos grandes campeões do futebol brasileiro, do Campeonato Brasileiro a partir do ano de 1971, nós chegamos ao ano de 1974, onde o grande campeão foi a equipe do Vasco da Gama, fazendo a final contra o Cruzeiro. E o momento gol do rádio, vamos recordar o gol do Vasco nessa grande decisão de 1974. Acompanhe.
Esporte em todas as modalidades.
Zanata, Alcir, bom jogo, bom futebol, Alcir, tentou no meio, boa penetração e sem impedimento, Vitor, atrapalhou-se, olha o gol! Cruzeiro 1.
Vamos todos cantar de coração. A Cruz de Malta é o meu pendão.
Tá aí o Vasco da Gama, campeão brasileiro de 74, foi seu primeiro título. Nós tivemos aí 40 participantes. O período da disputa foi de 9 de março a 1º de agosto, com 948 gols, 447 partidas, média de 2,12 por partida. O grande campeão foi o Vasco da Gama e o vice-campeão foi o Cruzeiro. O artilheiro da competição foi o Roberto Dinamite do Vasco da Gama, com 16 gols. E o melhor ataque foi do Atlético Mineiro, com 33 gols. Tá aí o Vasco, o grande campeão brasileiro de 1974. Agora o início do Brasileirão. Esse ano nós teremos amanhã as primeiras partidas. A partir das 16 horas, nós teremos o São Paulo enfrentando a equipe do Botafogo, o Atlético Mineiro vai enfrentar o Avaí às 19 horas, Chapecoense e Internacional no mesmo horário, e às 21 horas, um grande jogo, nós teremos a partida entre Flamengo e Cruzeiro. No domingo, às 11 horas da manhã, nós teremos Grêmio e Santos, um grande jogo também pelo Brasileirão. 16 horas, Ceará e CSA. No mesmo horário, o Bahia vai enfrentar a equipe do Corinthians. O Atlético Paranaense vai enfrentar o Vasco. 19 horas, Fluminense e Goiás. E também no mesmo horário, Palmeiras vai enfrentar a equipe do Fortaleza. Lembrando que o Rogério Ceni teve o convite da diretoria do Atlético Mineiro para assumir a comissão técnica, ele preferiu continuar no Fortaleza, e o Fortaleza tem um jogador que faz parte do elenco, que jogou pela Sociedade Esportiva Guaxupé no ano de 2012, é o Marlon. Aliás, eu havia dito ontem que nós tivemos três jogadores que jogaram pela Esportiva e chegaram a disputar um Campeonato Brasileiro a partir de 71, mas na verdade são quatro. Nós tivemos o Pérez, que jogou pela Esportiva no ano de 75, 76, chegou à final do Brasileiro de 77 pelo São Paulo, inclusive foi um dos cobradores de pênaltis que deram o título pro São Paulo no Brasileirão de 77. Também tivemos o Marcão, centroavante, que jogou pela Esportiva também, 75, 76, que ele acabou chegando ao América Mineiro a disputar um Campeonato Brasileiro e também pelo São Paulo Futebol Clube. E tivemos também o Fernando Roberto. Fernando Roberto, que jogou também na Sociedade Esportiva Guaxupé. Posteriormente, ele foi para o Atlético Mineiro, onde ele chegou a disputar o Brasileirão no ano de 1980, quando o Atlético Mineiro fez a final contra o Flamengo, e o Flamengo acabou sendo o grande campeão do ano de 1980. Ô Júlio, você tem algum time aí no futebol de coração?
Palmeiras, né? Com certeza.
E aí, o que você espera do teu time pra esse Brasileirão?
Ué, será cidade novo ou não?
O elenco é forte, né?
Então.
São aí as equipes que se for analisar por elenco, poderiam ser favoritas hoje do Campeonato Brasileiro, pelo formato que é ponto corrido, você tem que ter um elenco. Nós teremos aí Cruzeiro, sem sombra de dúvida, tem um grande elenco, um grande time, um grande treinador. Nós podemos colocar também aí a equipe do Internacional. O Inter também está montando um grande elenco, né? uma equipe muito forte. O Flamengo, sem sombra de dúvida, também vem aí com grandes contratações, montando um elenco muito forte. Mas sempre tem uma surpresa, de repente aparece uma zebrinha aí, né, Júlio?
É, tudo questão de chegar na hora lá, tipo, ter algum problema lá. Porque sempre, às vezes, acontece cortar treinador, cortar futebol, tem essas zebras no meio do caminho, né?
Júlio, lembrando aí para o nosso amigo ouvinte, a equipe do voleibol do Guaxupé Country Club estreia amanhã. Fala para a gente onde serão os jogos, quais serão os jogos e o que você espera a respeito dessa estreia.
A gente estreia amanhã lá em Passo, no CPN. Os três jogos que a gente joga amanhã é contra a equipe de Itobi, uma associação que está crescendo muito, uma equipe boa, o time da cidade de São Sebastião do Paraíso, né, que não precisa nem falar, treina na arena lá, olímpica, e a equipe do Passense lá, do Clube Passense Natação de Paz. A gente não está com expectativa de saber se a gente vai ser campeão ou não, é um trabalho de formação, a gente espera bons resultados, as meninas estão se empenhando bem para isso, né, e também tem as outras fases também pra gente melhorar no campeonato. Vamos fazer um bom trabalho amanhã pra gente começar bem e ficar mais tranquilo nas próximas fases.
Ô Júlio, parabéns pelo trabalho, muito obrigado aí pela sua presença. Se você quiser fazer algum agradecimento, pode ficar à vontade.
Eu queria agradecer os nossos parceiros, colaboradores da equipe feminina, que é a Padaria de Itália, o Banco Sicoob Sicredi, a Lu Perfumaria, a Ótica Jussara, a Papelaria Ponta de Lápis, o Leandro Motopeça, a Drogaria Farmoai, o Minquilo Construai, o Restaurante Toca do Coelho e o Portal das Noivas. Meu muito obrigado por vocês estarem diretamente envolvidos, a população toda envolvida também indiretamente, porque o comércio atende muito bem a população. E também agradecer aos nossos diretores do Guaxupé Country Club, ao presidente Magno, aos nossos amigos lá que estão sempre apoiando a gente lá no Country Club. E vamos pro campeonato, vamos jogar para cima.
Bem, muito bem, chegamos ao final aí de mais um Esporte Total pelo 87.9. Desejo a todos um excelente fim de semana e, se Deus quiser, voltaremos segunda-feira ao vivo aqui pela 87.9. Fique com Deus, até segunda, se Deus quiser.
Esporte Total. O esporte em todas as modalidades. 87 FM. Essa.